Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, como sempre, né? Só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, tive um hiato grande aí nas gravações, né? Então aconteceu muita coisa nesse período. Vou abordar de forma sucinta aqui as coisas que eu acho que até foram mais principais na última semana, tá? Porque obviamente aconteceu um número de causas muito grande desde então. Começando aqui pela parte internacional, vou falar um pouquinho do Oriente Médio. Claro que o principal tema, né, é a ocupação de Gaza ali por Israel. Mas nesse momento eu não vou abordar tanto isso, embora, claro, esse seja a grande manchete de tudo que está ocorrendo, por razões óbvias, pela forma brutal que isso está se dando e tudo mais. Mas porque eu acho que a gente tem um risco ali agora dentro do Oriente Médio, ali, até porque eu falo mais aqui, que é um pouco comércio, preço de commodities, bolsa e relações internacionais em geral mesmo, porque a gente tem duas questões ali, né? Tirando, enfim, a ocupação em si de Gaza e a questão toda de Israel, Hamas, povo palestino, que é sim a mais importante do ponto de vista geral, mas nessa última semana, como eu disse, acho que a gente teve outros desenvolvimentos que é o que eu vou tentar abordar aqui. O primeiro deles diz relação aos Houthis, enfim, devo estar pronunciando errado, mas enfim, agora com o nível de cobertura que eles tiveram, acho que todo mundo sabe a que eu estou me referindo, mas fazendo aqui uma breve relembrando, né, um pouco, na verdade, quem são eles e como surgiram e tudo, não como surgiram, né, mas toda a situação, é o seguinte, né, para quem não sabe, o Iêmen está em guerra, e eu já abordei isso aqui, porque enfim, eu gravo esse podcast há bastante tempo, eu abordei isso lá para trás de forma sucinta, mas eu já abordei isso há um tempo atrás, a guerra do Iêmen, né, que é uma guerra ali que começou em 2014, talvez seja a principal guerra onde você teve uma guerra de proxies entre Irã de um lado, apoiando os Houthis, que são xiitas, e do outro lado, apoiando as forças ali, que eram leais, né, o antigo presidente do Iêmen, que morreu em 2017, e desde então o Iêmen é um país separado, e não lembro, não vou dizer aqui que as fronteiras são iguais, porque eu não tenho aqui na minha frente as fronteiras antigas, mas ele acabou até se separando como era até a década de 90, quando existiu o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte, né? O Iêmen é um país juntado dessas duas partes, e hoje ele está dividido entre Norte e Sul também. O Norte, que é a área mais densamente povoada e eu me atreveria a dizer mais rica do país, está na mão dos Houthis, inclusive a capital Sa'ana, ou Sana'a, e não lembro agora a pronúncia exata. E do outro lado, você tem ali um governo reconhecido internacionalmente, que tem sede em Aden, mas que acabou há um ano, mais ou menos, a guerra está quase paralisada, né? Com essas definições atuais. Mas vale dizer ali que os Houthis acabaram se dando melhor nessa guerra, né? Pegaram a região do país, como eu disse, mais densamente populada e que, digamos, tem mais condições financeiras, mesmo com apoio, digamos, tendo apoio iraniano, mas mesmo com o apoio dos outros lados da Arábia, ao outro lado da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos, tá? Que fez ali também um apoio muito, muito claro às forças do outro lado. Tá? Acho que os Emirados, na verdade, até se colocaram de forma mais clara nesse conflito ao lado das forças contra os Houthis do que a própria Arábia Saudita. Investiu mais dinheiro, mais equipamentos, mais armamentos para eles. De toda forma, após ali a invasão de Gaza e todo esse movimento, você teve ali, né, diversas escaramuças ali na fronteira, né, na verdade, voltando um pouco. Desde quando você teve ali a invasão do ataque do Hamas e a posterior invasão pelo exército israelense, você teve ali muitas formas de Gaza, da faixa de Gaza, você teve ali muitas formas de tentar envolver o Irã nisso tudo e algum nível de envolvimento talvez tenha, mas eu digo assim, minha questão aqui não é descobrir se o Irã tem envolvimento ou não, mas desenhar como a coisa ocorreu. Porque muita gente falava que esse envolvimento poderia ter se dado via o que eles estavam chamando ali de os três axes, né? E esse axis, na verdade, seria até com I, enfim. Mas três braços ali iranianos, que seriam o Hezbollah, que, claro, todos esses, eu tô chamando de braços iranianos, mas na verdade são todas identidades, principalmente o Hezbollah e os Houthis, independentes, mas com algum nível de apoio iraniano maior ou menor. Mas você teria o Hezbollah, você teria os Houthis no Iêmen e você teria as diversas milícias, principalmente xiitas, né, no Iraque, que também tem apoio iraniano. Então, indo por essa linha, você teve ali o Irã meio que, digamos, nos bastidores, se é que dá para chamar assim, mas você teve o Hezbollah com diversas escaramuças com Israel nas fronteiras, lançou muitos mísseis, Israel bombardeou também cidades fronteiriças do Líbano, chegou a atacar inclusive o aeroporto de algumas cidades libanesas, chegou até também a bombardear um pouco a Síria, embora a Síria ali, Alepo e outras cidades sírias, mas enfim, de forma talvez um pouco menos intensa do que no Líbano. Você teve os Houthis, que até tentaram soltar alguns mísseis e alguns ataques a Israel, mas pela distância, né? O Iêmen está um pouco mais longe e não faz fronteira direta. Os mísseis têm que passar via Arábia Saudita para chegar até próximo a Israel, chegar em Israel. Então, esses ataques não deram muito certo. Então, os Houthis viraram esses ataques para o Mar Vermelho. E aí vieram os ataques em cima de navios, que eles direcionaram principalmente em cima de navios americanos e depois o Reino Unido também. Mas, enfim, como alguns ataques de drones são um pouco imprecisos, podem atingir outros navios também. Isso teve um impacto muito grande no comércio nacional. Em alguns lugares já estão faltando containers. Muitas empresas de navegação estão deixando de usar aquela rota, o que acaba encarecendo, né, um pouco o custo disso tudo. Né? Então, assim, direto, aqui é uma medida bastante, do ponto de vista... os Houthis estão fazendo isso, né, a alegação deles, contra Israel, de forma a demonstrar seu apoio ao povo palestino, né? Tanto que a princípio o ataque deles seria só contra navios israelenses e americanos, depois que outros países foram se juntando ali a esse esforço internacional contra os Houthis, que na verdade eu não sei exatamente que países, né, estão nesse esforço hoje. Eu sei que tem os Estados Unidos e o Reino Unido, e que a Dinamarca anunciou hoje também está entrando nesse apoio. Acredito que tem outros países europeus também. De qualquer forma, você já teve alguns bombardeios americanos e do Reino Unido contra os Houthis, supostamente para destruir, né, depósitos de armamentos, localizações que têm soldados, mas como analistas internacionais disseram, se tem muitas poucas informações sobre as localizações dos Houthis no Iêmen, das suas bases. Claro, nos últimos dias teve sim, obviamente, uma tentativa dos americanos e do Reino Unido de tentar descobrir isso de forma um pouco mais clara, mas não tem tempo, né? E também não tem gente no solo para descobrir isso. Então, claro, esses ataques podem ter tido algum nível de sucesso, mas provavelmente não afetaram de forma muito dura os Houthis, que já estão acostumados com a guerra, tem ali um ideal acima disso, provavelmente, né? E basta você ver, por exemplo, a guerra no Afeganistão, que durou anos, anos e anos, diversos bombardeios, quando os Estados Unidos foi embora, o Afeganistão retomou o território. O que eu quero dizer com isso, até porque, a princípio, o objetivo dessa guerra nem é, né, tirar os Houthis do Iêmen ou conquistar o Iêmen, até onde eu saiba, e desse conflito com eles, é apenas, entre aspas, eu tô falando das alegações, não tô falando que isso vai se transformar. Mas, a princípio, é apenas deixar ali o Mar Vermelho mais seguro para navegação. Mas parece difícil que eles tenham um sucesso duradouro nisso. Duradouro, eu digo, as forças que estão combatendo os Houthis, né? Porque os Houthis podem continuar fazendo ataques surpresa, atacando com bots, com armas, lançando drones. E aí entra quase uma... drones que se autodestroem. E aí entra quase uma guerra assimétrica, né? Porque você tem drones produzidos no Irã, drones produzidos na Turquia, na China, na Rússia, que são muito baratos. Você tem drones ali que se autodestroem, que podem custar talvez 2 a 10 mil dólares, eu li em algum local, pode ser que essa cifra esteja um pouco errada, mas são valores baixos. Enquanto um míssil que os porta-aviões que estão ali próximo dos Estados Unidos para derrubar esses drones custa 2 milhões de dólares. Então é uma guerra até financeiramente assimétrica, né? Chamando de guerra aqui, né? Mas esse conflito, né? Ou seja, para proteger esses navios eles gastam muito mais dinheiro. Tanto que com certeza um bombardeio que os Estados Unidos e o Reino Unido conduzem contra os Houthis custa muito, muito mais do que um ataque deles. Então acho que esse perigo vai persistir. Isso tem risco também de algum ataque errado, de algum problema, de algum míssil sair errado, isso levar a um conflito um pouco maior, caso um navio realmente seja destruído e morram diversos marinheiros de alguma nacionalidade. É um risco. E digamos que o seu efeito no comércio mundial já foi um pouco sentido, mas tende a se acentuar nas próximas semanas, porque eu não vejo os Houthis desistindo disso tão cedo. E agora chegando no verdadeiro ponto que eu acho ali que é o principal ponto de tensão hoje, que hoje a mídia está abordando bastante, mas eu acho que... E começou um dia pouco, mas acho que ninguém pegou a verdadeira importância disso a princípio, que foi. O Irã, dia 4 de janeiro, fez ali uma parada em homenagem ao Soleimani. O Soleimani, para quem não se recorda, era o líder, vou chamar aqui de uma brigada, da força QDS, que era uma força de elite, né, dentro da Guarda Revolucionária Iraniana. Ele estava em Bagdá quando foi amando ali o Trump, era o presidente dos Estados Unidos na época. Ele mandou drones irem lá e atacarem a região, o aeroporto de Bagdá, salvo engano. E o Soleimani estava lá, junto com outros oficiais, outras figuras da Guarda Revolucionária Iraniana. E o Soleimani foi morto. E ele era uma figura muito proeminente no Irã. Então, dia 4 de janeiro ali, que salvo engano, foi a data que ele faleceu, teve ali uma parada no Irã em homenagem a ele, na qual houve um atentado terrorista, onde morreram 84 pessoas e foram feridas mais de 200. Foi o maior atentado no Irã em muito tempo. O Irã não reagiu, digamos, no dia seguinte, mas cerca de 10, 11, 12 dias depois, o Irã lançou mísseis em três localidades primeiro, né? Na verdade, em duas localidades primeiro, depois teve uma terceira, que foram no Iraque, onde eles alegaram terem atacado uma base do Mossad escondida dentro de Israel, e também na Síria, onde também alegaram que seriam locais onde teriam ali israelenses escondidos, tá? Os mísseis direcionados ali ao Iraque, principalmente, caíram em Erbil, próximos ali até a um consulado americano na cidade. Mas, curiosamente, sendo verdade ou não, a questão do Mossad, que realmente não tem como apurar essa informação, eles acabaram caindo na casa de um bilionário curdo, né, que morava em Erbil. Para quem não sabe, o Kurdistão ali, né, o maior povo do mundo são os curdos sem um estado, e o Kurdistão seria ali a região onde os curdos vivem, que envolve partes do Iraque, da Turquia, tanto que o PKK, na verdade, né, que é o Partido dos Curdos, já foi colocado na ilegalidade em alguns momentos na Turquia. Para ser bem honesto, eu nem tenho certeza se hoje ele está na legalidade ou não. Eu acredito que não, na verdade. Mas, enfim, um bilionário curdo que tinha algum nível de influência no Iraque, embora, claro, a principal influência do governo iraquiano atual é o próprio Irã, mas um míssil caiu na casa dele e matou esse bilionário e sua família. Então, assim, é difícil acreditar que isso tenha sido por acaso, né? Aqui não sei nada sobre essa pessoa. Sei só que ele era bilionário, que foi o que saiu na mídia. Mas o comentário é porque parece, de alguma forma, ter sido sim um ataque direcionado a ele, até porque ele queria ali que o Iraque reatasse relações com Israel. Provavelmente teve algum outro alvo militar ou não. A resposta do Iraque foi até tirar o seu embaixador do Irã, mas eu, honestamente, não vou dizer que isso é teatro, mas tenho dificuldade de acreditar que vai haver qualquer tipo de tensão entre os países. E com a Síria, o ruído foi ainda menor. Só que depois veio a principal questão, que foi... perdão, eu pulei um passo aqui, tá? Porque eu falei dos ataques iranianos em resposta. Por quê? Porque quem assumiu... houve muitos boatos que poderia ter sido os israelenses, os americanos, que conduziram esse ataque que matou mais de 80 pessoas no Irã. Mas quem acabou assumindo a responsabilidade, ao menos formal, foi o ISIS, né? E o ISIS realmente tem... não se dá bem com o Irã, né? Enfim, o Irã é xiita, né? O ISIS é composto de maioria sunita. Alguns diriam até que uma parte sunita, digamos, até mais radical. Eu não chamaria eles de salafistas, talvez não faça sentido. Mas é uma vertente mais radical, mesmo dentro do sunita, né, do sunismo. Seria digamos que o ISIS é um grupo mais radicalizado. E eles consideram que, na verdade, os xiitas sequer seriam muçulmanos, né, pro ISIS, né, para essa vertente. Enfim, e nesse sentido, né, veio o grande ataque que deu a polêmica, que foi um ataque do Irã contra o Paquistão, tá? E são países que vinham com uma relação até um pouco melhor nos últimos anos, ao que tudo indica. Foi um ataque na região do Baluchistão, que é uma região que faz fronteira ali com o Irã, do Paquistão. Uma região que, inclusive, tem movimentos separatistas, e provavelmente esse ataque foi contra esses movimentos separatistas. Mas, enfim, matou ali alguns cidadãos, né, alguns paquistaneses. Elevou a tensão, sendo que o Paquistão tem eleições agora bastante próximas. E o Amin Khan, que era o ex-presidente, um ex-jogador de críquete muito popular, foi banido de concorrer às eleições. O partido dele, basicamente, jogado na ilegalidade, né? Não vão poder concorrer pelo partido dele. E no Paquistão, onde mais de 40% da população é analfabeta, um dos principais símbolos para você ir na votação é você ver o símbolo do candidato. Acaba sendo o símbolo do partido, mas mesmo que ele seja independente, aquele símbolo demonstra o que ele representa. E o símbolo do Amin Khan, pelo fato de ele ser um jogador aposentado de críquete, dele e dos seus partidários, era um taco de críquete. E digamos que a corte ali, eleitoral, a justiça, na verdade, paquistanesa, declarou que é ilegal usar o taco de críquete, na cédula. Então eles vão ter que arranjar outro símbolo. Então até falaram que mesmo que ele consiga lançar outros candidatos, provavelmente a população nem vai saber que aqueles candidatos são do Amin Khan, né? E o Paquistão, para quem acompanha a política de lá, teve diversos golpes de Estado do Exército. O Exército tem uma influência gigantesca sobre a sociedade paquistanesa. Então, assim, sofrer um ataque desse pro Paquistão é uma coisa muito dura. O Paquistão revidou essa madrugada com um ataque também na fronteira, numa cidade da fronteira com o Irã. E agora tá tendo muita desinformação sobre isso, não dá pra saber o que é verdade ou não, mas as primeiras notícias foram que, inclusive, morreram alguns membros da Guarda Revolucionária Iraniana nesse ataque. E se esse for o caso, a coisa poderia escalar mesmo, porque obviamente o Irã não ficaria feliz, e eu duvido que o Irã não, também não revidaria de alguma forma. Como também houve relatos que, na verdade, esse ataque teria sido... Não tô falando que seja verdade, mas foram outros relatos que surgiram hoje no Twitter, né? Enfim, ex-Twitter, enfim. E hoje em dia você tem 1000 pontos de informação ali, então a chance disso também não ser 100% verídico é alta. Mas que seria um ataque ali quase pré-combinado, essa retaliação no Paquistão, porque os ataques que o Irã fez dentro do território paquistanês foram parte contra um grupo separatista, né? Que quer que o Balochistão deixe de fazer parte do Paquistão. Então, enfim, apesar dos paquistaneses não terem sido avisados, foi um ataque contra um grupo com o qual o governo paquistanês, o exército paquistanês, tem problemas. Então, não foi de todo ruim, digamos, né, terem ocorrido esses ataques. Então, o Paquistão poderia ter retalhado ali, meio que pré-combinado com o Irã, apenas fazer um jogo de cena. Não sei, eu acho a situação complexa. O Paquistão é o único país de lá até a bomba atômica, que é um país que, historicamente, permite ali, né, a entrada de grupos terroristas dentro do seu território. Tem algum tipo de... assim, permite ali, no sentido de ter uma fiscalização mais leve. E grupos que não se dão bem com o Irã, inclusive, né? Inclusive por serem pela diferença dentro da religião, né? O Paquistão também é um país sunita, enquanto o Irã é xiita. Mas as relações eram boas com o Irã. As relações agora ficam mais tensas, próximo de uma eleição onde eu disse que, após o Amin Khan ter caído, ele ainda é muito popular. Talvez, não necessariamente ele conseguiu a maioria, mas ele provavelmente é o político mais popular do Paquistão. E o exército já está direcionando a eleição, então um conflito armado poderia ser bom para o exército paquistanês também. Então, assim, tem 1000 possibilidades dentro disso, mas o risco de se escalar é muito alto. E escalando uma guerra em que o Irã está envolvido e com uma potência atômica, porque o Paquistão as pessoas esquecem, mas é uma potência atômica e talvez seja a potência atômica mais instável do mundo, né? Tanto que tem até um planejamento que algumas bombas atômicas do Paquistão são mudadas do local que estão com alguma regularidade, por risco de roubo ou qualquer coisa, né? Um país muito instável. Então, a gente tem um questionamento muito grande no mundo ali. Então, e pode não dar em nada, pode ser que pare nesse ataque. Mesmo não sendo encenação, os meios diplomáticos ajam. Mas talvez o maior risco de alguma coisa escalar ali seja esse. E a coisa está muito imprevisível, né? Então, vale a pena acompanhar, que eu acho que esse é o... Vale a pena no sentido de o risco ali é muito alto. Indo ali agora rapidamente, tá? Porque eu acabei falando muito tempo disso. Para as eleições americanas, né, o Trump, para as prévias, o Trump venceu em Iowa como era esperado, com uma grande vantagem. O DeSantis acabou ficando em segundo devido ali, principalmente pela forma de funcionamento do caucus, né, que eles chamam lá, que as pessoas vão em um local, normalmente um colégio, algum lugar assim, e fica ali uma pessoa defendendo um candidato. Então quem votar naquele candidato senta ali junto com quem vai votar nele, e eles votam nas cédulas, enfim, um processo até um pouco romântico, mas arcaico talvez. E beneficia muito quem tem uma grande presença de pessoas na localidade, né? Para puxar votos e tudo. O DeSantis tinha muito dinheiro, mesmo assim ficou muito atrás do Trump. A Nikki Haley, né? Que dá para dizer ali que seria a candidata, pelo menos essa é a forma que tem sido pintada até pelos MAGA ali, pela galera do Trump, como a candidata do establishment republicano, ficou em terceiro. E o Vivek, né? Ramaswamy, que é um candidato, assim, putz, muito vocal, digamos assim, inclusive com algumas teorias da conspiração, e enfim, né? Mas uma pessoa articulada, embora até agressiva também, mas não dá, no meu ponto de vista, não dá pra falar que ele seja um mau orador, embora sim tenha algum nível de agressividade. Ficou em quarto, com uma votação bem menor que os outros, mas ainda assim, pra quem nunca tinha ouvido as políticas alta e com muita interação online, então assim, ele tenta se cacifar pra ser o, digamos, o herdeiro do Trump nas próximas eleições. E agora a gente vai pra New Hampshire, onde a Nikki Haley deve bem melhor, né, do que nessa primeira eleição, mas o Trump ainda está na frente. Então, assim, para Nikki Haley é muito importante uma vitória em New Hampshire para dar alguma chance. Assim, eu acho que o Trump já ganhou a chance de ser candidato republicano, mas New Hampshire pode já selar isso muito cedo. Mas caso a Nikki Haley ganhe em New Hampshire, ela poderia ganhar algum tipo de sobrevida ali para alongar um pouco a corrida, até porque South Carolina, que é o estado pós a votação em New Hampshire, é, né, o estado natal dela, o estado que ela foi governadora. Então, poderia dar alguma chance, embora o próprio Ron DeSantis não saiu da corrida ainda e esteja apostando mais as fichas em South Carolina do que em New Hampshire, onde ele teria poucos votos. Cabe aqui mencionar, para quem não se lembre, claro, uma situação muito diferente, porque o nível de apoio que o Trump tem no Partido Republicano é muito alto, ele é um ex-presidente, Mas o Biden, né, quando virou a escolha democrata em 2020, ele não ganhou nem Iowa e nem New Hampshire. E quando chegou em South Carolina, que era o terceiro estado, ele teve apoio ali do Jim, do Whip, né, o líder da maioria democrata na Câmara dos Deputados, na House of Representatives, que é o Jim Clyburn. Não sei se ele ainda ocupa esse cargo, mas na época ele ocupava, ele ainda é deputado. E ele faz ali um discurso, na verdade, para quem viu, muito bonito. É um líder, né, da época dos movimentos sociais, enfim, do Martin Luther King e tudo mais. Ele faz um discurso ali muito bonito. E até chamado de Hurricane, né, Clyburn. E ele acaba puxando ali uma reação, né, levando os negros a comparecerem em grande maioria, também votarem no Biden. Ele faz essa conexão, e o Biden vira eleição através dali. Mas como eu disse, era uma situação muito específica, muito diferente, não vejo isso ocorrendo ali nessa eleição do Trump. Acho que o Trump já é o candidato, e honestamente o Partido Democrata está numa situação estranha, porque é muito difícil para eles tirarem o Biden como candidato. Mas eu realmente acho que o Biden, na última eleição, a minha impressão é que o Biden era o único candidato capaz de derrotar o Trump. E hoje, justamente por ser uma figura um pouco mais centrista no partido, de alguma forma, e alguns podem discordar disso, mas era um ponto de vista que acabou acontecendo, de alguma forma. Mas nessa eleição, talvez o Biden seja um dos poucos candidatos que consiga perder do Trump. Então o Partido Democrata talvez deveria olhar isso, ou ver como fazer isso, mas por hora eles estão hesitando, e é um cenário complicado, até porque o tempo vai passando, a gente até 2024, eles não vão fazer primárias, então eles teriam quase um acordo de bastidores para o Biden desistir, e o Biden não parece estar afim. Então esse é um risco alto aí, né, que tem que ficar de olho. Agora um comentário muito rápido sobre a guerra de Rússia e Ucrânia, que eu comentei aqui várias vezes. A última vez que eu falei aqui, você ainda tinha ofensiva de inverno ucraniana ali, então, e a Ucrânia na época estava recebendo ainda bastante ajuda americana. Hoje a ajuda americana praticamente secou, os Estados Unidos estão em outro embate para o governo não parar, né? Porque está tendo discussões ali de como custear o Estado americano, se precisa aumentar o teto da dívida. Você teve, eu até falei disso, se não me engano, a última vez que eu falei aqui no podcast, que foi o que levou ao último presidente da casa, o penúltimo, na verdade, presidente da casa, cair, né? Bom, dá até para dizer que foi o último, né? Mas enfim, cair. Daí você teve a eleição do atual presidente, o Johnson, depois de muitas negociações e muito tempo, sem alguma certeza. E ele agora tenta passar ali uma proposta, né, de se aumentar o teto da dívida, que também tem recusa de parte dos republicanos, porque teria algum nível de apoio para a Ucrânia, algum nível de questão para as fronteiras, mas não o quanto eles querem, não teria corte em outras áreas. Então, assim, é um cenário muito delicado. Então, o apoio americano para a Ucrânia caiu muito, a Ucrânia está com menos soldados, a Rússia conseguiu adaptar seu esforço de guerra, está também melhor organizada economicamente. Então, assim, para mim agora, claro que as coisas mudam muito rápido nesse front, mas parece uma questão de tempo para a Ucrânia perder a guerra de vez, na verdade, né? Claro que ela pode ali ter uma resistência ainda muito grande, como está acontecendo no começo da guerra, mas parece que ela teve um momento dela, não aproveitou. E, enfim, não acho que tenha uma saída viável, que não seja um acordo de paz o mais rápido possível, né? Que a Ucrânia deveria tentar fazer para, enfim, não ficar quase sem território nenhum, na verdade, né? Claro que aqui, quando eu digo sem território nenhum, estou sendo extremamente alarmista, digamos assim, mas a Ucrânia está numa situação complicada e eu não vejo outro cenário que não seja esse. Claro, os europeus que estão ali do lado, principalmente a Alemanha, falam de continuar ajudando mesmo sem os Estados Unidos, mas me parece um cenário muito complexo. Para finalizar, indo para o Brasil, a gente tem aqui, acho que a principal questão aqui no Brasil agora é a questão do orçamento de 24. A gente teve ali uma LDO fechada sem déficit aqui. Como eu sempre digo, eu não faço tanto uma avaliação, até porque eu não sou economista, dos efeitos, mas do que estão falando e do que pode ser, enfim, do que pode acontecer. E, bom, a proposta de zerar isso tinha a ver, sim, com ter recursos ali oriundos do final da desoneração da folha de pagamentos. Isso é uma questão antiga no Brasil. Diversos governos tentaram acabar com a desoneração e não conseguem. O que foi conseguido, eu não vou lembrar agora o governo que fez isso, talvez tenha sido o segundo governo Dilma, mas conseguindo acabar com a desoneração para alguns setores, ou seja, salvo engano, antes eram 32 setores ou algo assim, pode até que fossem mais. Hoje 17 setores são beneficiados e o Congresso aprovou uma lei deixando isso alongado até 2027 e o Haddad mandou uma visita provisória revertendo esse entendimento. Como isso tinha sido aprovado como projeto de lei pelo Congresso, isso criou um tipo de rusgo ali com o Congresso. E, enfim, a maior fonte de renda ali, né, que a SMP previa era o fim da desoneração, que agora está sendo negociado uma forma de parcial de se atender isso, mas é muito importante do ponto de vista fiscal que parte desse dinheiro entre. A outra coisa também que a CMP estava mudando é o PERSE, que foi uma espécie de um auxílio ali, né? Que uma isenção fiscal que foi dada para as empresas do setor de eventos por causa do Covid até 2027 também, que eles querem agora antecipar o fim. E nessa fronte, eu acho que o governo tem mais chances de ter sucesso, de extinguir o PERSE. No entanto, vale lembrar que um deputado que tem se colocado de forma muito clara contra isso, foi o autor da lei do PERSE, é o Felipe Carreira, que é um deputado do PSB de Pernambuco, ou seja, até da base aliada do governo. Mas cabe mencionar que ele é um deputado talvez com um nível de influência um pouco maior do que a média, porque quando o Lira fez um blocão, e por incrível que pareça, o bloco de partidos que está junto com o PP do Lira engloba o PSB, que é a base do governo, né? Não que o PP não tenha ministros no governo, mas todo mundo sabe que o PP vota de acordo com a conveniência. Mas o PSB faz parte do bloco atual na Câmara do PP, e o líder desse bloco, eu não sei se ainda é, mas o primeiro líder foi o Felipe Carreira. Então, é um deputado com algum nível de ascendência, com contato direto com o Lira, e ele não quer que o PERSE caia, provavelmente ele vai tentar articular, embora acho que a queda do PERSE ou algum acordo para o PERSE acabar antes é mais provável. E aí entra a última questão, que seriam transações tributárias ali que seriam limitadas a certo valor, ou seja, se hoje eu devo para o governo 700 milhões, eu posso chegar numa transição tributária e pedir para o governo abater aqueles 700 milhões, se eu tenho créditos tributários. O que eles querem fazer é limitar o quanto eu posso abater por ano, ou seja, se eu tenho 700 milhões, modo de falar, eu poderia abater no máximo, não lembro agora os valores, tá? Então eu não quero falar errado, mas eu poderia abater no máximo 100 milhões por ano, então isso seria espaçado por 7 anos, de forma a ter menos impacto fiscal. Os contribuintes falam que isso seria inconstitucional, então isso pode dar uma briga, inclusive, para o Supremo, né? Mas essa é a grande questão, qual vai ser o tamanho desse déficit, até para os juros caírem mais rápido e para o Brasil eventualmente ter uma questão de crescimento mais clara, embora a gente tenha um cenário internacional muito complexo, inclusive com a questão chinesa, que eu não consegui falar aqui hoje, mas uma preocupação que eu já falava aqui há algum tempo, né? Não é que a China está mal, não é sobre isso, mas é que o nível de crescimento que a China tinha e puxava mais do mundo poderia diminuir por uma série de razões, inclusive demográfico populacional, isso vem ocorrendo, e isso coloca medo em todo mundo, enfim, diminui demanda por diversos produtos, inclusive que o Brasil exporta, e é um risco para a gente. Para finalizar, falando muito rápido da Gol, se falou ali que a Gol poderia, assim como a Latam fez alguns anos atrás, entrar com uma recuperação judicial nos Estados Unidos, o Chapter 11. Bom, isso é preocupante, já que o Brasil tem cada vez menos companhias aéreas saudáveis, né? E tem um pano de fundo que foi a possibilidade do BNDES emprestar dinheiro para a Gol, né? De alguma forma. E também uma coisa até que saiu hoje no jornal, que seria, as companhias aéreas, por uma série de razões, elas têm uma nota boa junto ao governo como devedoras, porque o governo não considera os aviões que ela tem em leasing como dívida, ou seja, isso é considerado como propriedade. Mas se isso for considerado como dívida, cai substancialmente, né, o valor, substancialmente assim, elas deixariam de ser o pagador A, cairiam para B ou C, e isso possibilitaria até alguns descontos no pagamento dos impostos que elas devem. E as companhias aéreas estão fazendo um lobby muito forte para isso, para terem maior fluxo de caixa, tá? É uma situação extremamente complexa, mas eu tendo a acreditar que o governo não quer que a Gol quebre, enfim, acho que qualquer governo, na verdade, não iria querer. Não estou falando nem que é justo, mas provavelmente vai vir algum tipo de auxílio para a Gol. Então, considerando ali, pode ser via BNDES, pode ser a Azul e a Gol se fundindo, pode ser de várias formas, embora isso tenha uma questão antitruste bastante complexa, né, para passar no CAD, mas eu acho que vai vir algum movimento para auxiliar a Gol, e vendo também o patamar das ações da Gol agora, é arriscado, mas nesse patamar pode ser interessante com todo esse cenário. Bom, por hoje é só, acabei falando até muito no começo ali da questão do Oriente Médio, vou tentar aqui abordar a China, outras questões numa próxima edição aí em breve. É isso, valeu, até a próxima.